Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos iniciar os nossos trabalhos. Já temos quórum e temos uma longa ordem de trabalhos para tentar cumprir. Não há informações nem iniciativas a distribuir, de maneira que entrávamos diretamente na apreciação e votação dos pareceres sobre iniciativas legislativas. O deputado Carlos Peixoto não se encontra.
Está a chegar?
Sim. Vamos então passar diretamente para a senhora deputada Isabel Moreira, que realizou um trabalho notável, que espero não lhe tenha estragado completamente o fim de semana. Sra. Deputada, portanto, pode organizar a apresentação dos pareceres da maneira que lhe for mais conveniente, atendendo às matérias em causa.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu começaria por apresentar conjuntamente o projeto de lei 147 e o projeto de lei 148 do PSD. Faria essa junção. Começaria assim. Ora bem, as presentes iniciativas são apresentadas por 5 deputados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, cumprindo os requisitos conforme digo na página primeira. Os projetos de leis têm por objetivo alterar os artigos 50, 53 e 152 do Código Penal e os artigos 134 e 281 do Código de Processo Penal, respectivamente. A primeira iniciativa versa sobre os pressupostos e a duração da suspensão da execução da pena de prisão e a suspensão com regime de prova, bem como sobre o crime de violência doméstica. A segunda, sobre a recusa de depoimento e a suspensão provisória do processo. O artigo 50 do Código Penal, a que o projeto de lei 147 propõe editar um novo número 6, dispõe sobre os pressupostos e duração da suspensão da execução da pena, e este artigo, como sabem, prevê a possibilidade de o Tribunal determinar a suspensão da execução da pena de prisão. O artigo 53 do Código Penal regula as situações de suspensão da pena com regime de prova. Prevê-se que o Tribunal pode determinar que a suspensão seja acompanhada de regime de prova, se o considerar conveniente e adequado a promover a reintegração do condenado na sociedade. O artigo 184 do Código de Processo Penal, cuja alteração é proposta, prevê a possibilidade de recusa de depoimento como testemunha em razão do relacionamento familiar ou íntimo com o arguído. A outra norma que o projeto de lei 148 pretende alterar é o artigo 281 do Código de Processo Penal, relativo à suspensão provisória do processo. Como sabem, prevê o seu número 7, que em processos por crime de violência doméstica não agravado pelo resultado, o Ministério Público determina, mediante requerimento livre e esclarecido da vítima, a suspensão provisória do processo com a concordância do juiz, de instrução e do arguído, e desde que o arguído não tenha anteriormente sido condenado por crime da mesma natureza, nem tenha havido anteriormente suspensão provisória do processo por crime da mesma natureza. Ora, os proponentes justificam a apresentação destas iniciativas legislativas, afirmando que as alterações recentes não contribuíram em nada para evitar o estado de coisas e que o PSD até foi contra a alteração em concreto da proposta de lei 9013 do Governo, considerando ser da mais elementar justiça reintroduzir no Código Penal esta situação, e considera que nos processos por crime de violência doméstica ou por crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual não deve sequer ser admissível a suspensão da execução da pena de prisão quando a pena aplicada for em medida superior a 2 anos. E considera que a alteração ao artigo 152 do Código Penal visa não só espelhar a intensificação da censura social subjacente à gravidade deste tipo de condutas, mas também e sobretudo permitir a aplicação de outro tipo de regras processuais a este crime, passar a processos de crime de violência doméstica a serem julgados, em regra por tribunal coletivo, permitir a aplicação da prisão preventiva aos crimes de violência doméstica. Atualmente isso só é possível se a conduta dolosa se dirigir contra a integridade física da vítima de violência doméstica, e eliminar a possibilidade de aplicação a este crime do Instituto da Suspensão Provisória do Processo. De acordo com a exposição de motivos, do projeto de lei 148, em decorrência da elevação da moldura penal do crime de violência doméstica para 6 anos, claro que fica excluída a possibilidade de suspensão do processo em relação a este tipo de crime. Quanto às consultas, em 13 de maio de 2009 foi pedido consulta ao Conselho Superior de Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público e Ordem dos Advogados e foi efetuado convite para pronunciar a APAV. Todos os pareceres, como sabem, estão nas páginas das iniciativas na net. A APAV considera que negar à vítima do crime de violência doméstica o direito à recusa de depoimento tem um potencial de revitimização indesejável, além de considerar que há, do ponto de vista prático, mecanismos para atenuar os efeitos de uma eventual recusa de depoimento. Nas palavras do parecer da APAV, o que não se deve fazer é onerar a vítima com um ónus que é do sistema. Sistema é esse que deverá alargar o espectro da prova precisamente para acautelar a possibilidade de recusa da vítima em testemunhar contra o agressor ou a agressora. O que se põe em causa é a centralidade do depoimento da vítima a quando da produção de prova em processo de crime por violência doméstica, aspecto, aliás, já salientado pelo Grévio. Já no que respeita à proibição de suspensão provisória do processo para os crimes de violência doméstica, a APAV discorda desta proposta de alteração. Reconhece o excesso na utilização do Instituto, mas considera, e cito, que ainda assim há situações em que esta pode ser a solução mais adequada na medida em que vai ao encontro da real vontade da vítima e acautela as suas necessidades de proteção, bem como as exigências de prevenção especial e geral. Na ótica de que cada caso é um caso, retirar esta possibilidade ao aplicador do direito significa subtrair-lhe uma ferramenta que pode ser útil no esforço de procura do desfecho mais ajustado à situação concreta. A APAV pronuncia-se contra a elevação da moldura penal para o crime de violência doméstica para efeitos de restrição das suspensões da execução da pena. Recusa uma lógica, cito, punitivista, defende melhores políticas públicas por oposição ao aumento de molduras penais, desconsidera o efeito útil do julgamento por um tribunal coletivo, mera possibilidade de melhores decisões e ficaria sempre ao critério do Ministério Público e apresenta as alterações sistemáticas que, no entender daquela associação, seriam de introduzir. Opte por dar a opinião nos seguintes termos. Não nos parece boa prática legislativa, na melhor semântica encontrada, alterar o direito penal em função da percepção da impunidade ou da expectativa da vítima em ver o agressor punido. Do nosso ponto de vista, esse caminho desonra a matriz penalista portuguesa e abraça a lógica da lei do talião, talvez agradável a instintos populares compreensíveis, mas aos quais o Estado se substitui com a racionalidade que se exige. A violência doméstica é um crime terrível que mata, sobretudo, mulheres. Naturalmente, o tipo penal abarca muitos comportamentos que não põem sequer em risco a vida física da vítima, mas o homicídio em contexto de violência doméstica é uma realidade dura a que a política responde de uma forma e o direito penal de outra, punindo o crime com uma pena adequada se outra mais grave não lhe couber. Realço este aspecto porque é frequente defender a elevação de penas do crime de violência doméstica, pressupondo que os homicídios dela resultantes são punidos com a pena do tipo penal de violência doméstica, o que não é verdade. Acompanhamos as críticas já transcritas relativas à recusa de depoimento da vítima. Acrescenta-se que se tem por inaceitável obrigar a vítima a substituir-se ao Ministério Público, forçando-a a ser prova, reduzindo a zero a sua autonomia, constitucionalmente protegida, como se o interesse do Estado em perseguir a ação penal fosse um valor absoluto, totalitário, que verga qualquer ponderação de valores para efeitos de produção de prova. No que toca à suspensão provisória do processo, acrescenta-se à escrevertida no parecer da APAV o facto de tal mecanismo ser muitas vezes precisamente a forma encontrada para preservar a prova, atentas às circunstâncias processuais num mundo que não é necessariamente perfeito. Farto acrescentar um não. Quanto à elevação da moldura penal para restringir a execução da pena, é muito importante realçar que o artigo 50 não prevê a obrigatoriedade de pena suspensa para crimes punidos com pena até 5 anos. E Portugal não é um país com uma taxa de encarceramento baixa, antes pelo contrário. Portugal é um dos países da Europa com maior população reclusa e maior taxa de encarceramento. Naturalmente, se o tipo de violência doméstica tem penas até 5 anos, a possibilidade de aplicação da pena suspensa aumenta. Isso é mau? Não. É que, dada a ampliação do tipo, hoje pratica o crime de violência doméstica quem, por exemplo, após terminar uma relação, enviar muitas mensagens ao ex ou à ex-companheira, importunando essa pessoa. Muitos outros exemplos podem ser dados, dada a amplitude do tipo, que são e bem crime de violência doméstica, mas que não correspondem a comportamentos que justifiquem a aplicação de uma medida privativa da liberdade. Ou seja, atualmente cabem na violência doméstica atos gravíssimos e atos menos graves, e isso tem de ser tido em conta pelo legislador racional que pensa em termos gerais e abstratos. Considera-se que, conhecendo a realidade da aplicação da pena de pena, está a pensa, de prisão em Portugal e o artigo 50 do Código Penal, querer acabar com a possibilidade de suspensão da execução da pena sem mais é populismo penal e não resolve problema algum. As conclusões são as habituais do que os projetos de leis em causa cumprem os requisitos constitucionais e regimentais e que estão em condições de subir ao plenário. E este pediria a votação.
Não quer apresentar os restantes?
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, relativamente a este parecer, nada a observar relativamente à opinião da Sra. Deputada Relatora, até eu pessoalmente até me congratulo, acho que os deputados nestas matérias devem sempre formar a sua opinião. Agora, não posso deixar de apontar é algum sectarismo na elaboração do parecer, nomeadamente quando descreve longamente as posições da APAV, quando há outros parceiros, inclusive da Procuradoria-Geral da República, que não vão no mesmo sentido, e relativamente a esse já não há nenhuma transcrição no parecer. Portanto, há nitidamente aqui uma tentativa sectária de, digamos, fundamentar aquilo que é a opinião da deputada relatora. A parte da opinião da deputada relatora não merece qualquer observação, como é evidente, ou merece todo o respeito. Agora, a elaboração do parecer devia ser um bocadinho mais equilibrada, porque não faz sentido haver um conjunto de consultas e haver, só porque dá jeito ao relator, haver transcrição de observações de um dos parceiros enviados à Comissão e não haver dos outros. E, portanto, é apenas essa observação que queria dizer, repetindo, saudando a senhora deputada pela opinião que formula e que respeito integralmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Luís Marques Guedes. Sr. Deputado.
Muito obrigada. Só para responder que não foi com esse intuito, o parecer que tenho aqui da Procuradoria-Geral da República, talvez me tenha escapado um outro, não se refere concretamente a estes dois projetos de leis, mas se é assim, Thomas, é o que eu estou a dizer, e portanto não foi com esse intuito, se eu puder terminar, eu tenho aqui um parecer da Procuradoria-Geral da República, se refere a outros projetos, claramente ontem quando fiz oito pareceres, escapou-me esse parecer e, portanto, não foi de todo com esse intuito, é porque realmente escapou-me esse parecer e, portanto, se alguém quiser fazer a transcrição desse parecer no meu parecer, não tenho qualquer problema. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não há outros pedidos de intervenção. Vamos para a votação. Sra. Deputada Sandra Pereira.
Sr. Presidente, dada aqui esta questão e nós compreendemos as questões aqui colocadas pela opinião que é da Sra. Deputada Isabel Moreira, mas não deixando também aqui de compreender o que foi referido, se calhar iríamos sugerir para o parecer ficar isento de pareceres que a Sra. Deputada retirasse as transcrições do parecer da APAV, porque dá só a sensação que é o único parecer que existe sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira.
Sra. Deputada, se quiserem, como eu repito, incluir as transcrições relativamente a estes diplomas do parecer da Procuradoria-Geral da República, que se inclua. Retirar, não retiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, nós não vamos naturalmente mexer no parecer da Sra. Deputada Isabel Moreira. Portanto, naturalmente que o nosso voto será a abstenção. Gostaríamos naturalmente de votar a favor, mas sendo assim iremos nos abster.
Muito bem, vamos então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado com a abstenção do PST, pelos motivos que foram apresentados. Sra. Deputada, convido-a então a prosseguir.
Muito obrigada. Vou então apresentar o projeto de lei 149 do PSD e penso que posso apresentar agora de seguida, se ninguém vir nenhum obstáculo, e se houver algum obstáculo então pararei e faremos uma pausa para debate. Portanto, o projeto de lei 149 do PSD...
Mas qual é o outro que...
Portanto, eu vou apresentando pela ordem e se justificar uma paragem...
Muito bem.
Para respirar, desde logo, podem fazer uma indicação. Portanto, o 1149 do PSD permite a aplicação da medida de coação de proibição e imposição de condutas quando houver fortes indícios da prática do crime de perseguição. Foi apresentado por 5 deputados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, nos termos gerais. A presente iniciativa visa alterar o Código de Processo Penal incidindo sobre os artigos 194, audição do arguido e despacho da aplicação, e 200, proibição de imposição de condutas, de forma a permitir a aplicação da medida de coação de proibição e imposição de condutas quando houver fortes indícios da prática do crime de perseguição. O proponente justifica a apresentação deste projeto de lei na necessidade de reforçar a tutela e a proteção das vítimas do crime de perseguição, autonomizando na ordem jurídica portuguesa, pela Lei 83/2015 de 5 de agosto, que introduziu o artigo 154-A no Código Penal, recordando que já então, no âmbito desse processo legislativo, enquadrado no debate alargado sobre a Convenção de Istambul e as implicações e alterações legislativas dela decorrentes, realizado pelo Grupo de Trabalho, constituído no seio da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias na anterior legislativa, tinham sido recebidos contributos que alertavam para a necessidade de revisão do artigo 200 do Código de Processo Penal, de modo a permitir a aplicação das medidas nele previstas ao crime de perseguição, acrescentando, porém, que como apenas estavam pendentes no âmbito do referido Grupo de Trabalho iniciativas legislativas que alteravam o Código Penal, a matéria processual penal ficou arredada desse processo legislativo. Isto, aliás, acontece em vários projetos de lei. Tais pareceres alertavam para a necessidade de salvaguardar a proibição e imposição de condutas antes do julgamento, sugerindo que as proibições e imposição de condutas pudessem ser aplicadas aos indícios de crime de perseguição, independentemente da respectiva moldura penal, uma vez que, de acordo com a lei em vigor, a aplicação de penas acessórias de proibição de contacto com a vítima só pode acontecer preventivamente perante indícios da prática de crimes puníveis com pena de prisão de máximo superior a 3 anos, que não é o caso de perseguição, que prevê uma pena de prisão até 3 anos. Assim, por considerar que as observações apontadas nos referidos pareceres mantêm total pertinência, conforme é referido na exposição de motivos, e atenta à necessidade de proteção da vítima em face do perigo de continuação da atividade criminosa, o proponente apresenta o projeto de lei sob judice que se compõe de 3 artigos preambulares. O primeiro define o objeto, o segundo que prevê a alteração dos artigos 194 e 200 do Código de Processo Penal e o terceiro determinando o início da vigência das normas a aprovar, ocorrerá no dia seguinte ao da sua publicação. As consultas são as referidas na página 3. O, por acaso, parecer da Procuradoria-Geral da República tem algumas críticas que eu não transcrevi, nomeadamente à não audiência do arguido, que qualquer pessoa pode ler. Eu abstenho-me de dar opinião e o projeto de lei reúne todas as condições para ser discutido no plenário. O projeto de lei 150 do PSD regula o ingresso nas magistraturas, a formação de magistrados e a natureza, estrutura e funcionamento do Centro de Estudos Judiciários, assegurando a formação obrigatória aos magistrados em matéria de violência doméstica. É subscrito pelo Grupo Parlamentar do PSD, deu entrada nos termos gerais. E o objeto, motivação e conteúdo são os seguintes. A iniciativa legislativa em apreço tem como objeto a alteração à Lei 2/2008, de 14 de janeiro, que regula o ingresso nas magistraturas, a formação de magistrados e a natureza, estrutura e funcionamento do SES, no sentido de assegurar a formação obrigatória dos magistrados em matéria de violência doméstica. Os proponentes consideram que têm sido noticiados diversos casos que continuam a demonstrar a premente necessidade de haver formação obrigatória dos magistrados em matéria de violência doméstica, invocando ainda que várias entidades têm apontado nos relatórios que emitem a formação dos magistrados como uma das vertentes essenciais para o combate a esse flagelo social. Citam os autores do projeto de lei o último relatório de avaliação do Grévio, o grupo de peritos independentes responsável pelo controle da aplicação da Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica, em que se refere à necessidade de promover uma formação contínua, adequada e especializada para todos os agentes envolvidos neste fenómeno, nomeadamente as magistraturas, bem como os relatórios da equipa de análise retrospectiva de homicídio em violência doméstica, que preconizam como urgente implementar o reforço das ações especializadas de formação contínua de magistrados em matéria de violência doméstica, focando-se estas ações de formação especificamente na adequada aplicação das medidas de proteção à vítima previstas no artigo 29-A da Lei de Violência Doméstica. Sinalizando um alegado desinvestimento na área de formação dos magistrados ao nível da violência doméstica, os proponentes defendem na respectiva exposição de motivos que a formação dos magistrados no que à violência doméstica diz respeito é insuficiente, sendo imperioso que seja dirigida especificamente para a aplicação de medidas como a teleassistência para proteger a vítima ou a pulseira eletrónica para afastar o agressor. Isso e muito mais tem de ser integrado na formação inicial ou contínua dos magistrados, cito. Consequentemente, propõem que seja efetivamente assegurada a formação aos magistrados, quer judiciais, quer do Ministério Público, em matéria de violência doméstica, quer no seu entendimento só se consegue exigindo a obrigatoriedade dessa formação. Para esse efeito, consideram que é imperativo que seja garantida no curso de formação para o ingresso das magistraturas nos tribunais judiciais uma componente letiva que incida sobre sobre violência doméstica e também, obrigatoriamente, haverá ações de formação contínua em matéria de violência doméstica. O projeto de lei concretiza esses propósitos nos termos em que eu refiro na página 3 e depois eu faço o enquadramento daquilo que já existe hoje em termos de formação. Penso que não vale a pena eu estar a reproduzir. O que é que está hoje previsto em termos de formação no SES? As consultas foram solicitadas pareceres, nomeadamente ao Conselho Superior de Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público e à Ordem dos Advogados, aguardando a respectiva resposta. Não dou opinião e este projeto também reúne as condições habituais para ser levado ao plenário. O projeto de lei 151 do PSD estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas. É apresentada por 5 deputados do PSD, nos termos habituais, e a presente iniciativa visa introduzir alterações concretas à Lei 112/2009, 16 de dezembro, que é evidentemente o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas, mediante a introdução das seguintes medidas. Obrigatoriedade de denúncia às entidades competentes para a investigação deste tipo de crimes por parte dos profissionais de saúde, de docentes ou qualquer outro membro da comunidade escolar e funcionários dos serviços da segurança social e de apoio ao imigrante que no exercício das suas funções profissionais ou por causa delas tenham conhecimento direto de crimes de violência doméstica. O dever especial de comunicação às comissões de proteção de crianças e jovens por parte de quem tenha conhecimento ou suspeitas fundadas da existência de menores que se encontram expostos, direta ou indiretamente, à violência doméstica. O dever especial de fundamentação por parte do Ministério Público quando, no final do inquérito aberto por crime de violência doméstica, este decida pelo arquivamento do processo, pela dedução de acusação por crime diverso do da violência doméstica ou quando entenda que o procedimento depende de acusação particular, a notificação ao assistente para que este deduza querendo acusação particular. A obrigatoriedade de ponderação por parte do Tribunal da aplicação de medidas de coação urgentes previstas no artigo 31, impondo-se que seja fundamentada a sua não aplicação, de modo a garantir a sua efetividade. O proponente sustenta as medidas propostas na iniciativa com a necessidade de ser reforçada a prevenção e combate à violência doméstica para inverter o tendencial aumento de vítimas mortais do sexo feminino neste contexto em Portugal, considerando que a violência contra as mulheres, em particular a violência doméstica, constitui uma das mais graves formas de violação dos direitos humanos. Segundo o proponente, o aumento do feminicídio em contexto de violência doméstica poderá encontrar justificação nas seguintes circunstâncias, entre outras. E elenca várias circunstâncias, como, por exemplo, os tribunais convelarem o crime de violência doméstica em crimes de ameaça, coação ou injúrias, convertendo desta forma um processo iniciado com base em pressupostos respeitantes a um crime público, num cuja tramitação e pressupostos passam a ser os de um crime semipúblico ou até mesmo particular, com as consequências decorrentes, nomeadamente o de passar, falta um P, a estar dependente de queixa, senão ficaria a assar, da própria vítima. O parecer da Procuradoria-Geral da República explana porque considera que, com exceção da alteração refletida, referida ou refletida no artigo 34B, ao contrário do que é afirmado na exposição de motivos, nenhuma das demais propostas da lei de aditamento à Lei 112/2009 constitui novidade ou inovação absoluta face às leis vigentes em Portugal. Isto porque a interpretação do regime especial contido na Lei 112/2009 não pode nem deve ser desacompanhada da sistematização legal vigente noutros compêndios normativos aplicáveis. O parecer pode ser, obviamente, lido na íntegra. A autora do presente parecer reserva a sua opinião em geral para o momento posterior, fazendo nota apenas dois pontos. Os proponentes assumem que há aumento de feminicídio em contexto de violência doméstica. Não encontramos dados que suportem a afirmação, nem por consequência às causas indicadas, sem quaisquer referências de suporte para o alegado aumento. Não se vê como legitimar a fundamentação de atos processuais negativos. Acompanha-se o conjunto de críticas vertidas no parecer da PGR. As conclusões são as gerais. Não sei se alguém quer fazer uma pausa neste.
Não queres? Alguém faça uma pergunta.
Ora bem, o projeto de lei número 178 do CDS-PP consagra a natureza de crime público do crime de perseguição, verificadas as determinadas circunstâncias agravantes, bem como a possibilidade de aplicação de medidas preventivas. É apresentada por 18 deputados do grupo parlamentar do CDS-PP, o que significa por todos eles. O objeto de motivação e o conteúdo, deputados e deputadas. A iniciativa legislativa visa alterar o Código Penal, incidindo sobre os artigos 154, perseguição, e 155, agravação, consagrando a natureza pública do crime de perseguição. Quando verificadas certas circunstâncias agravadas, soube mesmo bem. Bem como o artigo 200, proibição e imposição de condutas do Código de Processo Penal, alargando o âmbito de aplicação da medida de coação de proibição de contacto ao crime de perseguição. Conforme é referido na exposição de motivos, o crime de perseguição foi autonomizado, na ordem jurídica, já foi aqui referido, e refere o proponente na exposição de motivos que a introdução da circunstância agravante relacionada com a prática do crime contra cônjuge, ex-cônjuge ou pessoa do outro ou do mesmo sexo, com que o agente tenha mantido uma relação de namoro ou uma relação análoga ao dos cônjuges, ainda que sem a coabitação, caso em que a moldura penal passará para 1 a 5 anos de prisão e o crime passará a não depender de queixa, se justifica na medida em que, segundo os dados do último relatório da APAV, a perseguição foi o quarto crime a registar mais vítimas e a maioria das queixas recebidas pela APAV provém de mulheres que partilham uma ex-ligação com o autor do crime. Por outro lado, nas palavras do proponente, é a necessidade de reforçar a tutela e a proteção das vítimas de crime de perseguição, que motiva a alteração do artigo 200 do Código de Processo Penal, de forma a permitir que as proibições e a imposição de condutas possam ser aplicadas aos indícios do crime de perseguição, independentemente da respectiva moldura penal, uma vez que, de acordo com a lei em vigor, a aplicação das penas acessórias de proibição de contacto com a vítima só pode acontecer preventivamente perante indícios da prática de crimes puníveis com a pena de prisão de máximo superior a 3 anos, o que não é o caso do crime de perseguição, que prevê uma pena de prisão até 3 anos. Portanto, pretende-se excepcionar desse limiar mínimo as situações de fortes indícios de crime de perseguição, conclui o proponente. Consultas, Conselhos Superiores da Magistratura, Ministério Público, Ordens de Advogados, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, todos os pareceres e contributos remetidos à Assembleia da República estão ou serão publicados na página de iniciativas da internet. Aqui optei por dar opinião. A perseguição é um crime grave, não tínhamos dúvidas. Muitas vezes os comportamentos associados à perseguição são de natureza tal que a vítima, na autonomia que o direito lhe concede, não quer a intervenção do Estado. O que parece transparecer deste projeto de lei, como aliás do projeto de lei 1166 do CDS-PP, é a vontade compreensível de não deixar que a violência doméstica fique por punir. Acontece que havia da transformação, faltam de crimes que se coadunam com a natureza de semipúblicos em públicos para cumprir tal desiderato ou para impedir desqualificações do crime de violência doméstica e consequentes absolvições, peca por desproporcionada. A ser aprovado este projeto de lei, tal como está, como o já referido, teríamos uma série de comportamentos sem a necessidade da tutela processual, que significa a desnecessidade da queixa, abarcados pelo objetivo persecutório do Estado, sem consideração pela vontade da vítima. A desqualificação do crime de violência doméstica em crimes de outra natureza, semipúblicos e consequente absolvição é uma realidade que pode ser acautelada por outras formas não desproporcionais. Há juízes e juízas que lançam mão da boa jurisprudência fundada no, faltam ao, Código Penal do século XIX, segundo a qual a desqualificação de um crime, que já agora não ocorre só com a violência doméstica, de onde estes projetos de lei também pecarem por não ter um olhar sistemático sobre o Código Penal, não impede que se aproveite a queixa ou elementos já constantes do processo e dá-se um prazo à vítima para se pronunciar no sentido de decidir se quer prosseguir com a ação penal. Em suma, discorda-se com a filosofia de base a este e outros projetos que, concentrando-se apenas no crime de violência doméstica e nas más práticas processuais, transformam em públicos crimes semipúblicos de forma desproporcionada. As conclusões são as mesmas dos outros projetos de leis. Projeto de lei número 1166 do CDS consagra a natureza de crimes públicos, dos crimes de ameaça e de coação, adequando-se aos crimes de violência doméstica. O proponente da iniciativa pretende alterar a natureza semipúblico dos crimes de ameaça e coação, previstos nos artigos 153 e 154 do Código Penal, respectivamente, para crimes com uma natureza pública, à semelhança do que foi feito com o crime de violência doméstica. Concluem na exposição de motivos que em ambos os crimes há atemorização reiterada com o propósito de manipulação da vontade, condicionamento e supressão da liberdade pessoal do outro, levando-o a fazer aquilo que não quer ou a abster-se de fazer o que quer por meio de violência ou de ameaça com mal importante, são as condutas que estão na origem da violência psicológica que, regra geral, evolui para um quadro de violência doméstica. Logo, segundo o proponente, a violência psicológica implícita, quer no crime de ameaça, quer no crime de coação, justifica que os mesmos assumam uma natureza pública à semelhança do crime de violência doméstica, conforme resulta inequivocamente do título atribuído à iniciativa, consagra a natureza de crimes públicos aos crimes de ameaça e de coação, adequando-os ao crime de violência doméstica. Na origem da medida proposta está a preocupação do proponente com o facto de os procedimentos criminais iniciados com fundamento em crime de violência doméstica, quando denunciados ou quando chegam ao conhecimento do Ministério Público por impulso de terceiros, acabarem por ser convertidos em processos por crime de ameaça ou de coação, cujo prosseguimento fica dependente da apresentação de queixa por parte da vítima do crime, que não a apresenta e, consequentemente, os processos acabam por ser arquivados. O proponente considera que o tratamento processual dos crimes de violência doméstica denunciados por terceiros anteriormente escrito tem sido prejudicial para uma eficaz prevenção e combate à violência doméstica, na medida em que, numa fase inicial, estes assumem apenas os contornos de uma violência psicológica e social, mas que rapidamente escalam para uma violência doméstica ou homicídio em contexto de violência doméstica, dando como exemplo o caso do duplo homicídio ocorrido no Seixal no início do corrente ano. Esta preocupação do proponente fica claramente evidenciada no ponto 2 da ficha de avaliação de impacto de género, onde é descrita a situação de partida sobre a qual a iniciativa vai incidir. Ora, aqui também dou a opinião, considera-se que alterar a natureza de crimes em função do entendimento que... Está errado aqui o português, do que é o tratamento processual das queixas e violência doméstica é um mau caminho. O direito penal tem uma dogmática própria com consequências na sua aplicabilidade. O crime de ameaças, vulgo a promessa de cometer um crime, crime de perigo e o crime de coação, crime de resultado, são crimes muito diferentes, não bastando alegar más práticas na aplicação do direito para mudar o direito e assim mudar a prática e concretamente no que se refere à violência doméstica. Aproveita-se para corrigir o entendimento expresso no preâmbulo da iniciativa segundo o qual estes crimes pressupõem comportamentos reiterados. O artigo 153 do Código Penal tipifica o crime de ameaça como a conduta de ameaçar outra pessoa com a prática de crime contra a vida, a integridade física, a liberdade pessoal, a liberdade e autodeterminação sexual ou bens patrimoniais de considerável valor, de forma adequada a provocar-lhe medo ou inquietação ou a prejudicar a sua liberdade de determinação. Este crime é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias. Trata-se de um crime semipúblico, dado que, nos termos do número 2 do mesmo artigo, o procedimento criminal depende de queixa. Uma das razões pelas quais este crime não é público reside no facto de não ser necessário que seja efetivamente provocado medo ou inquietação, mas sim que a ameaça seja idónea ou adequada a provocar esses efeitos e que se trate da ameaça de um mal futuro e não imediato ou iminente, caso em que já não se trata de ameaça, mas sim de violência. De acordo com o projeto de lei aqui em análise, todos os casos de ameaça, um crime de perigo, repita-se, passariam a não depender de queixa. Não porque a estrutura do crime e os bens nele protegidos a isso aconselhem, mas porque o proponente quer que crimes de violência doméstica erroneamente tipificados como de ameaça ou de coação sejam punidos ainda pelo tipo errado. Não podemos acompanhar esta abordagem acientífica do Código Penal. As conclusões são as mesmas dos últimos pareceres. Projeto de Lei 1183 do Bloco de Esquerda protege as crianças que testemunham crimes de violência doméstica e torna obrigatória a recolha de declarações para memória futura no decorrer do inquérito. Podes-me pôr mais um bocadinho de água, Sérgio? Obrigada. O proponente justifica a apresentação deste projeto de lei na necessidade de encontrar soluções que atuem tanto na prevenção como na repressão do crime de violência doméstica, crime contra as pessoas que mais mata em Portugal e que atinge sobretudo e de forma esmagadora as mulheres, de forma a que todas as vítimas tenham uma resposta adequada e a prova dos crimes de violência doméstica seja protegida e valorizada. Nesse sentido, e dando cumprimento ao que respeita à Convenção de Istambul, quando afirma que é necessário reconhecer que as crianças são vítimas de violência doméstica, designadamente como testemunhas de violência na família, o projeto de lei propõe, como primeira alteração, incluir na categoria de vítimas especialmente vulnerável as crianças que vivam neste contexto de violência doméstica ou o testemunhem. E ainda, como forma de contrariar a dificuldade de recolha da prova, prevê a obrigação de recolha imediata, no prazo máximo de 72 horas, do testemunho das vítimas para a memória futura, garantindo que poderá ser utilizado numa futura audiência de julgamento e evitando que as crianças sejam sujeitas a reviver as situações de violência em sucessivas audiências. Remete-se para a nota técnica que se dá por reproduzida o enquadramento total da presente iniciativa em termos constitucionais e direito internacional e nacional. Ainda assim, é importante dar conta de que a presente iniciativa legislativa consagra alterações à Lei nº 112 de 2009, 16 de setembro, que estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas, designadamente no sentido de considerar como vítima especialmente vulnerável as crianças que vivem em contexto de violência doméstica ou testemunhem. Efetivamente, nos termos daquela lei... Aquela lei, perdão, há aqui uma correção, não contempla expressamente a questão das crianças que testemunham violência doméstica, embora possam ser consideradas crianças em risco nos termos da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, aprovada pela Lei 14799 de 1 de setembro. De acordo com essa lei, considera-se que a criança ou o jovem está em perigo, designadamente, quando sofre maus-tratos físicos ou psíquicos, ou é vítima de abusos sexuais, ou está sujeita, de forma direta ou indireta, a comportamentos que afetem gravemente a sua segurança ou o seu equilíbrio emocional. A Lei 112/2009, 16 de setembro, visou promover a criação de respostas integradas, não apenas do ponto de vista judicial, mas também no âmbito laboral e no acesso aos cuidados de saúde, bem como dar resposta às necessidades de prevenção e de sensibilização sobre violência doméstica, e configura o Estatuto da Vítima no âmbito deste crime, prevendo um conjunto de direitos e deveres da mesma. Em causa da presente iniciativa estão alterações aos artigos que refiro no, na página 3, e o artigo 31 dispõe sobre as medidas de coação urgente e foi alterado pelas leis número 129/2015 e determina este artigo no prazo máximo de 48 horas após a constituição de arguido pela prática de crimes de violência doméstica, o Tribunal pondera a aplicação de uma ou mais medidas de coação urgentes elencadas no número 1, as quais são acumuláveis com as medidas de coação previstas no Código Processual e consistem naquilo que eu refiro na página 4. O regime geral do processo tutelar cível prevê a regulação urgente do exercício de responsabilidades parentais em determinadas situações, designadamente quando estiverem em grave risco os direitos e segurança das vítimas de violência doméstica e de outras formas de violência em contexto familiar, como maus-tratos ou abuso sexual de crianças. O artigo 33 dispõe sobre as declarações para memória futura e sofreu apenas uma alteração e prevê-se a possibilidade de o juiz proceder a requerimento da vítima ou do Ministério Público à inquirição da vítima no decurso do inquérito para, se necessário, o depoimento ser tomado em conta no julgamento e regula-se a forma como a tomada de declarações ocorre. O mesmo regime segue a tomada de declarações do assistente e das partes civis, de peritos e de consultores técnicos e acariações e é correspondentemente aplicável o disposto nos artigos 352 e os artigos que eu refiro na página 5. A APAV, em termos de consultas, considera que, face ao elevado volume processual destes casos, figura-se inútil sugerir a ponderação da obrigatoriedade de recurso à figura das declarações para a memória futura em todos os processos de violência doméstica, pois na prática e com os recursos atualmente disponíveis, tal seria impossível de cumprir por parte dos operadores judiciários. A autora do presente parecer prevalece o disposto no número 3 do artigo 137 para reservar a sua opinião principal sobre a iniciativa legislativa em apreço para o momento ulterior, nomeadamente o da sua discussão em plenário. Registra aqui apenas duas notas. A redação conferida à linha B do artigo 2º da Lei nº 112/2009 tem de ser alterada porque há aqui uma confusão de dizer e as crianças que vivam nesse em contexto de violência doméstica ou testemunha. Penso que há aqui, se não dou em erro, uma gralha. Mais importante, parece-me ser salientar que tem vindo a fazer escola a culpabilização da vítima pela incapacidade de fazer prova do crime. Em vez de se procurar saber o que está por detrás da opção pelo silêncio em sede de julgamento, opta-se por soluções como esta, que salvaguarda o depoimento da vítima em fase de inquérito. Não vá a mulher, maioritariamente são mulheres, optar por ficar em silêncio no julgamento. Parece-me uma via perigosa na linha da responsabilização da vítima pela produção da prova. As conclusões são as mesmas dos pareceres anteriores. Muito obrigada, senhora.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Tem a palavra. Bom, vamos então, Sra. Deputada Sandra Cunha, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço, no que respeita ao projeto de lei do Bloco de Esquerda, o parecer da Sra. Deputada Isabel Moreira, portanto, que reserva a sua opinião para momento posterior, mas como reservando a sua opinião dá nota dela, eu vou fazer aqui dois comentários. Efetivamente há aqui esta gralha, tem que ser alterada, portanto é as crianças que vivam em contexto de violência doméstica, ou nesse, enfim, pode escolher uma das palavras, de facto foi uma gralha, ficaram as duas. Relativamente à recolha da prova para de declarações, peço desculpa, para memória futura, esta serve precisamente para proteger as vítimas e para proteger a prova na altura em que ela é o mais fresca possível. Nós sabemos muito bem que nestas situações o tempo traz consequências, o tempo permite climas de ameaça até por parte dos agressores, de tentativa ou de dissuasão da vítima e, portanto, isto não impede que a vítima continue a prestar todas as declarações que se entender durante todo o processo. É apenas para garantir, de facto, a proteção da prova e, neste caso, a proteção da vítima para a memória futura e, portanto, evitar que se tenha que estar a produzir a prova em julgamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Não registro outros pedidos de intervenção. A Sra. Deputada Isabel Moreira pretende acrescentar algo?
Não, agradecer as palavras da deputada Sandra Cunha e dizer que, não concordando, tomei nota daquilo que disse.
Muito obrigado. Sra. Deputada Sandra Pereira, tem a palavra.
Muito obrigada. Nós queríamos pedir, deste pacote todo apresentado aqui pela Sra. Deputada Isabel Moreira, a quem agradecemos, a maioria dos projetos eram do PSD, e, portanto, naturalmente, agradecemos o seu trabalho relativamente aqui aos nossos projetos. Mas o 1151 que fosse retirado para ser votado separadamente, isto porquê? 1151. Relativamente às alterações à Lei 112 de 2009. Sr. Presidente, porque de facto aqui também é falado no parecer da PGR que considera que não traz nenhuma inovação legal, mas o próprio parecer depois diz que não se vê inconveniente na norma especial que se pretende editar a esta lei, não sendo exatamente uma inovação legislativa, também esse mesmo parecer dá conta de que não vê nenhuma inconveniência em que se edite essa norma especial. E, portanto, voltamos aqui àquela questão de que o parecer da PGR não tem só críticas, depois também tem algumas questões que a senhora deputada não carreou para o parecer. E, portanto, queríamos autonomizar este parecer, a votação deste parecer dos demais. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Iremos votar os pareceres um por um. Senhora deputada Isabel Moreira. Damos então para a votação o projeto de lei número 1151 do PSD, que estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas. Portanto, vamos votar o parecer da Sra. Deputada Isabel Moreira. Quem vota contra? Quem se abstém? Não, estamos a meio de uma votação. É? Foi? Na sequência do pedido apresentado, começamos precisamente por este. Portanto, vou repetir, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado com a abstenção do PSD. Vamos agora votar, conforme a sequência em que figura na ordem de trabalhos, o projeto de lei número 149, quem vota contra? Quem se abstém? Está. Portanto, está aprovado com a abstenção do CDS. O projeto de lei número 150, regula o ingresso nas magistraturas, a formação de magistrados e a natureza, a estrutura e funcionamento dos centros judiciários, assegurando formação obrigatória aos magistrados em matéria de violência doméstica. Portanto, projeto de autoria do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto de lei do CDS-PP 1166, que consagra a natureza de crimes públicos dos crimes de ameaça e de coação, adequando-os ao crime de violência doméstica. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do CDS. Passamos ao parecer sobre o projeto de lei 1178, também do CDS, que consagra a natureza de crime público do crime de perseguição, verificadas determinadas circunstâncias agravantes, bem como a possibilidade de aplicação de medidas preventivas. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O projeto de lei número 1183, do Bloco de Esquerda, protege as crianças que testemunham crimes de violência doméstica e torna obrigatória a recolha de declarações para a memória futura no decorrer do inquérito. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Estamos agora em condições de ouvir o Sr. Deputado Carlos Peixoto.
O seu parecer, uma vez que vai estar a ser necessária a sua presença na COFMA.
Como? Desculpe.
Não, é dar prioridade à Comissão. Quer aqui falar em primeiro lugar.
Tem toda a razão.
Depende do ponto de vista.
Sr. Deputado Carlos Peixoto, pode concluir?
Era para, em vez de apresentarmos aqui o parecer...
De passarmos diretamente
3,
ao...
Passarmos para... Sr. Presidente, continua a ser o ponto 3, mas é o relatório apresentado pela deputada Sara Madruga da Costa, que é do projeto...
De lei do
1155 do PS.
Muito bem. Ah, sim. 165? Não.
155.
1155.
Não, 1155.
Exato. Ok. Vamos então proceder a essa alteração. O Sr. Deputado apresentará depois, antes de dar a palavra à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, e não porque me tenha sido solicitado, queria manifestar o nosso profundo reconhecimento à Sra. Deputada Isabel Moreira pelo esforço bem conseguido de elaborar todos os pareceres que acabamos de aprovar. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Sara Madruga da Costa, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como referi aqui o meu colega, o deputado Carlos Peixoto, eu estou neste momento a meio de uma audição que estou a fazer na COFMA, por isso agradeço a atenção de poder antecipar a leitura aqui do parecer. O parecer em relação a aqui em apreço, em relação a um projeto de lei que é da autoria do PS, que pretende formular o Código Penal no que diz respeito aos crimes de violação, coação sexual e abuso sexual de pessoa inconsciente ou incapaz, dando, ao fim e ao cabo, cobre ao que está previsto na Convenção de Istambul e alargando o âmbito de aplicação da medida de coação e de proibição de contacto aos crimes de ameaça, coação e perseguição. Portanto, é com esta iniciativa que pretende-se, por um lado, proceder à 47ª alteração ao Código Penal, é de quando os crimes de violação, coação sexual e abuso sexual de pessoa incapaz de resistência ao disposto da Convenção de Istambul e, por outro lado, à 31ª alteração ao Código de Processo Penal, alargando o âmbito da aplicação da medida de coação de proibição aos crimes de ameaça, coação e perseguição. Nós entendemos que este projeto de lei reúne desde já os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Não vamos neste momento manifestar a nossa opinião política sobre o mesmo. Algumas notas em relação ao que nos pôde dizer e que está melhor expresso no parecer, que, em relação, como já referi, aqui estão em causa algumas alterações ao Código Penal, nomeadamente a introdução da expressão sem consentimento nos crimes de coação sexual e de violação, centrando-os de modo inequívoco na falta de consentimento, enfatizando que a sua prática com recurso à violência ou ameaça grave opera como agravante do tipo penal. E, portanto, nesta medida, o PS inverte a lógica da atual redação destes crimes, que até hoje assentam na existência de dois tipos de coação sexual e de violação. Atualmente, o tipo previsto no número 1 dos artigos 163 e 64 assenta na violência e ameaça grave, colocação da vítima em estado inconsciente ou na impossibilidade de resistir, e o tipo previsto no número 2 desses mesmos artigos, que assenta no constrangimento da vítima por qualquer outro meio. Passando a prever-se o seguinte, e está aqui na página 3 do parecer: crime de coação sexual, quem constranger outra pessoa a sofrer ou praticar consigo ou com
outrem e sem o seu consentimento, ato sexual de relevo é punido com pena de prisão até 5 anos. No número 2, a conduta prevista no número anterior, praticada por meio de violência ou ameaça grave, é punida com pena de prisão de 1 a 8 anos. O crime de violação, artigo 164 do Código Penal, quem, nomeadamente, sem o seu consentimento, esta alteração, constranger outra pessoa, e depois as outras alíneas como estão. No número 12, as condutas previstas no número anterior, praticadas por meio de violência ou ameaça grave, são punidas com pena de prisão de 3 a 10 anos. Outra alteração que também é prevista é a substituição no crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, o elemento do tipo ou por resistência, pelo novo elemento manifestar o seu dissentimento. É uma alteração ao artigo 165 do Código Penal. Prevê-se também o aditamento de novas circunstâncias agravantes dos crimes de coação sexual, de violação de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, bem como dos crimes previstos nos artigos 167 a 166, prevendo-se que as penas previstas nestes artigos sejam agravadas de 1/3 nos seus limites mínimo e máximo, se a vítima for cônjuge ou ex-cônjuge ou pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente mantenha ou tenha mantido uma relação de namoro ou uma relação análoga às dos cônjuges, ainda que sem coabitação, ou for particularmente vulnerável em razão da idade, da deficiência ou da doença. E pretende-se também uma alteração da sistemática do Código Penal, sendo editada ao livro 2 do título 1 do capítulo 5º, a secção 3, com a epígrafe disposições comuns integradas pelos artigos 167 a 179. Com esta alteração, o PS pretende ainda alterar o artigo 200 do Código do Processo Penal, relativo à proibição e imposição de condutas, editando-lhes um novo número 4, passando o atual número 4 a número 5, nos termos do qual as obrigações previstas na linha D do número 1, por não contactar por qualquer meio com determinadas pessoas ou não frequentar certos lugares ou certos meios, também podem ser impostas pelo juiz ou arguido se houver fortes indícios da prática do crime de ameaça, de coação ou de perseguição, independentemente das penas de prisão aplicáveis. Prevê-se ainda a entrada em vigor destas alterações no primeiro dia do mês seguinte ou da sua publicação. Portanto, são estas de uma forma geral, as alterações que são aqui previstas, como nós já referimos inicialmente, quer o Código Penal, quer o Código de Processo Penal, por forma adequá-lo ao disposto na Convenção de Istambul.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sara Madruga da Costa. Não há pedidos de intervenção, pelo que vou imediatamente colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com o nosso agradecimento à Sra. Deputada pelo trabalho que nos apresentou. E então agora passaríamos ao parecer do Sr. Deputado Carlos Peixoto sobre o Projeto de Lei 1176 do PS relativo a restrições à publicidade institucional realizada por entidades públicas em período eleitoral. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, existe uma lei, que é de 2015, que regula e estabelece também, por isso, restrições à publicidade institucional realizada por entidades públicas em período eleitoral. O artigo 10, número 4 dessa lei, que foi aprovada, como disse, em 2015, e agora acrescento, com o voto favorável de todos os grupos parlamentares, diz que no período eleitoral, ou no período referido no número 1 desse artigo, é proibida a publicidade institucional por parte dos órgãos do Estado e da administração pública de atos, programas, obras ou serviços, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública. Acontece que esta norma foi sendo interpretada de forma diferente por agentes e em vários pontos diferentes também do país, o que suscitou uma nota informativa da CNE, da Comissão Nacional de Eleições, que pretendeu clarificar aquilo que se dizia nessa norma e, no fundo, veio enunciar uma série de restrições que a CNE entendia que deveriam estar abrangidas por este artigo. Entretanto, o Partido Socialista, com base nessa nota informativa da CNE e no esclarecimento que a CNE veio dar à sua nota informativa, veio dizer que se justificava legislar no sentido de se clarificar aquilo que a CNE também já teria clarificado. E o que vem fazer é propor uma alteração ao artigo 10, número 4, este artigo que acabei de ler, reduzindo, em primeiro lugar, o período de restrição para a publicidade institucional, que agora se começa a contar a partir da marcação da data da eleição, e o Partido Socialista entende que deve passar a contar, não a partir dessa data, mas a partir do decreto, a partir do termo do prazo da entrega das candidaturas. Em segundo lugar, pretende também o Grupo Parlamentar do Partido Socialista clarificar que as entidades sujeitas a esta limitação devem ser os órgãos e os seus titulares que sejam objeto de eleição. No fundo, são as candidaturas e os próprios candidatos, por forma a que não haja aqui uma diferenciação, por exemplo, entre a publicidade feita por uma Câmara ou a publicidade feita pelo Presidente da Câmara ou pelos vereadores. Em último lugar, o Partido Socialista ressalva desta proibição institucional, acrescentando aqui um inciso ao artigo, um inciso final ao artigo 10, número 4, ressalva desta proibição às ações informativas já em curso ou da realização periódica ou sazonal. No fundo, Sr. Presidente, caros colegas, é isto em síntese que pretende o Partido Socialista, que pretende este projeto de lei consagrar, e nós entendemos, e entendo eu, que este projeto está em condições para ser discutido em plenário e cujo debate já está agendado para a próxima sexta-feira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Vou então colocar o parecer que acaba de ser apresentado à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Com o nosso agradecimento ao Sr. Deputado Carlos Peixoto pelo trabalho que apresentou. Passávamos agora ao projeto de lei número 152 do PCP, que reforça os mecanismos legais de proteção das vítimas de violência. E convidava a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva para apresentar o seu parecer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, tentarei ser breve. Esta é uma iniciativa, como disse o Sr. Presidente, do PCP, apresentada em 7 de março de 2019, que versa sobre o reforço dos mecanismos legais de proteção às vítimas de violência. Foi efetuada nos termos do artigo 156 da Constituição e também do Regimento da Assembleia da República. Baixou a 13 de março a esta comissão e pretende basicamente fazer uma abordagem global à problemática da violência doméstica, dirigindo-se genericamente aos mecanismos de proteção às vítimas. O PCP tem a convicção que uma das principais causas para a violência doméstica sobre as mulheres tem origem na persistência de desigualdades económicas e sociais entre homens e mulheres, propiciada por uma estrutura de organização familiar em que a primazia entrega ao homem, a quem todos os abusos eram permitidos, e esta é uma tradução expressa daquilo que está no projeto de lei. Neste pressuposto, incumbe ao Estado algumas tarefas fundamentais, entre as quais combater o desemprego e a precariedade laboral feminina, combater a discriminação salarial entre homens e mulheres, garantir às mulheres assistência, proteção e apoio na ressocialização, reforço dos meios materiais e humanos de serviços públicos que intervêm neste domínio, Serviço Nacional de Saúde, Segurança Social, Forças e Serviços de Segurança e Autoridades Judiciárias, e ainda garantir o apoio e acolhimento das vítimas mais vulneráveis e dependentes, designadamente as crianças. Para além disso, entre as preocupações que motivam esta iniciativa está também a adoção de medidas direcionadas para a reinserção social dos agressores e criminosos, aos quais têm sido associadas muitas vezes situações de alcoolismo, toxicodependência e outros fatores psicossociais. Entre as medidas concretas que avança para a iniciativa, constatamos o alargamento do conceito de violência e aqui deixo uma nota sobre o alargamento genérico que é feito, que depois é vagamente densificado noutros artigos do projeto de lei, mas que é preciso olhar com cautela para que percebamos exatamente de que se está a falar. Seguidamente, propõe o PCP a criação de uma rede pública de apoio às vítimas de violência, sendo reconhecida às organizações não-governamentais um papel complementar. Propõe ainda que se assegure um serviço de tradução e interpretação às vítimas de violência doméstica, que se presume também seja gratuito aos demais, à semelhança dos demais instrumentos que aqui se propõem. A instituição de situações de todos os intervenientes em situações de violência do dever geral de comunicação à Comissão de Proteção a Crianças e Jovens. A garantia por parte do Estado da transferência de crianças e jovens de membros do agregado familiar para estabelecimentos de ensino mais próximos da vítima. A concessão aos trabalhadores do direito a serem transferidos para outro estabelecimento da empresa, quer no setor público, quer no setor privado, bem como a serem consideradas justificadas as faltas ao serviço pelos mesmos motivos, a criação de um subsídio de proteção às vítimas de violência, a garantia do pagamento do abono de família relativamente a filhos menores a seu cargo, a promoção anual de campanhas estatais de sensibilização para a problemática da violência, a garantia de formação específica em matéria de prevenção e combate à violência doméstica de magistrados, advogados e órgãos de polícia criminal, e a garantia de reforço dos meios técnicos e humanos da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. Este projeto de lei compõe-se de 45 artigos, cuja estrutura se descreve sumariamente deste modo. Em matéria de estrutura da rede pública de apoio às vítimas, prevê-se o atendimento, apoio e encaminhamento das vítimas seja assegurado por diversas entidades em simultâneo, que aí estão elencadas, e também um apoio temporário, um acolhimento temporário em lugar seguro quando as casas de apoio não estão disponíveis no imediato. Quanto aos atos gratuitos que a iniciativa introduz, são vários e vêm elencados também, são todos os serviços prestados pela rede pública de apoio, o apoio e aconselhamento jurídico dado pela CIT, a assistência médica e medicamentosa, a consulta jurídica e a elaboração e distribuição de um guia para as vítimas de violência. No que concerne na regulamentação e prazos, a instalação e o funcionamento da rede pública em 90 dias, o apoio a conceder ao Estado a associações que prossigam fins de proteção das vítimas de prostituição ou tráfico para fins de exploração sexual no prazo de 180 dias, para o prazo de 90 dias, medidas específicas de proteção às vítimas de prostituição e de tráfico para fins sexuais, ouvido antes disso o Observatório para o Tráfico de Seres Humanos, o processamento de subsídio de proteção de mulheres vítimas de violência no prazo de 60 dias. Também ainda referir os relatórios anuais que a iniciativa preconiza, são alguns, até a SPAV, a Comissão de Apoio à Vítima, apresenta às câmaras municipais até março de cada ano um relatório anual sobre a sua atividade, apresenta ainda ao Governo e a Assembleia da República até junho de cada ano um relatório anual também sobre a sua atividade, e o Governo apresenta anualmente à Assembleia da República um relatório de diagnóstico das situações de violência registadas pelas diversas entidades com intervenção na matéria. Depois faz todo o enquadramento legal e os antecedentes parlamentares que me escuso de mencionar, são vários, estão aí referidos no relatório. Vêm também referidos os instrumentos internacionais que conhecemos e que também ocupam algumas páginas, bem como as iniciativas pendentes que já foram aqui mencionadas e ainda há pouco também referidas pela senhora deputada Isabel Moreira nos pareceres que aqui apresentou, sendo certo que não estão aqui todas identificadas, faltam ainda algumas que foram já discutidas. A relatora exime-se de fazer, de deixar a sua opinião sobre este parecer, dizer apenas em conclusão que o PCP pretende incumbir o Estado de levar a cabo um conjunto de políticas destinadas a combater o desemprego e a precariedade laboral feminina, combater a discriminação salarial entre homens e mulheres, garantir às mulheres assistência, proteção e apoio na ressocialização, reforçar os meios materiais e humanos dos serviços públicos que intervêm neste domínio e garantir o apoio e acolhimento das vítimas mais vulneráveis e dependentes. A iniciativa prevê medidas concretas que se devem desdobrar em políticas, algumas dependentes de regulamentação do Governo e também em relatórios para melhor se identificar o fenómeno a cada ano. E é isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Vou então, não há pedidos de intervenção, vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém. O parecer apresentado pela Sra. Deputada Vânia Dias da Silva foi aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos pela sua elaboração. E passávamos então agora ao parecer da Sra. Deputada Elsa Paes sobre o projeto de lei do CDS-PP, que assegura formação obrigatória aos magistrados em matéria de igualdade de género e de violência doméstica. Sra. Deputada Elsa Paes tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Este é o último parecer do pacote da violência doméstica. Obviamente também vou ser muito breve. O parecer cumpre os requisitos formais previstos na lei e vai ser apresentado em plenário no dia 16, conjuntamente com todos os outros projetos. Prevê, visa a terceira alteração da Lei nº 2 de 2008, que regula o ingresso nas magistraturas, a formação de magistrados e a natureza, estrutura e funcionamento do SES, no que diz respeito à formação que incida obrigatoriamente sobre matéria de igualdade de género e violência doméstica. Na exposição de motivos, o CDS refere a reduzida percentagem de magistrados que ainda assim têm uma valência específica de violência doméstica, tanto mais que eles são formadores de outros atores judiciais. Consideram também os proponentes, por esse motivo, essencial a obrigatoriedade, quer da igualdade de género na componente formativa geral, quer de violência doméstica na componente formativa específica. O projeto está organizado em 4 artigos que penso não ser relevante para o caso estrutural, dar revisão a estas matérias. Relativamente ao enquadramento legal, é um projeto na linha, inclusivamente, do projeto do CDS, já aqui apresentado pela deputada Isabel Moreira. Eu salientaria que a formação contínua de 2018 a 2019, o plano de formação do SES já contempla estas matérias sobre violência doméstica e estatuto da vítima, tendo inclusivamente algumas delas sido dadas em colaboração com a equipa de análise retrospectiva do homicídio em situação de violência doméstica e que no quadro das recomendações desta equipa, a própria SIG estabeleceu protocolos com o SES no que diz respeito aos aspectos formativos. Dizer também que estes aspectos formativos estão integrados na Estratégia Nacional contra a Igualdade e Não Discriminação Portugal Mais Igual. No que diz respeito ao enquadramento parlamentar, portanto, dar conta de todos os projetos que estão aqui e vão ser discutidos em plenário, não vou obviamente referi-los, dado que já foram a maior parte deles apresentados. Eu gostaria de dar conta, no que diz respeito ao direito comparado, e agradecer a nota técnica dos serviços, que o projeto está enquadrado quer nas recomendações da Organização das Nações Unidas, quer na PAP, na Declaração da Plataforma da Ação de Pequim, quer também na Convenção de Istambul. E dizer que em Espanha, trouxe estes dois exemplos porque me pareceram extremamente importantes, em Espanha a formação inicial e a formação ao longo da carreira em ambos estas duas situações, a violência doméstica são matérias que se encontram expressamente previstas na lei espanhola no que diz respeito à sua obrigatoriedade. No que diz respeito a França, a formação inicial e contínua de magistrados, mas não só, também em outras profissões como médicos, paramédicos, funcionários de justiça, advogados, etc., compreendo formação sobre violência intrafamiliar, violência contra as mulheres. Tal também é determinado por lei e dizer ainda que este tema, esta matéria é um tema recorrente, quer na formação inicial, quer na formação contínua de magistrados franceses. As consultas foram feitas quer ao Conselho Superior de Magistratura, quer ao Ministério Público, quer à Ordem dos Advogados, ainda não chegaram. O Tribunal Administrativo, os Tribunais Administrativos e Fiscais não oferecem nenhum comentário. No que diz respeito à opinião da relatora, reservo-a para plenário. Não deixei, contudo, de elencar algumas reflexões que me parecem pertinentes no que diz respeito à Convenção de Istambul. Estabelece que as partes devem adotar medidas necessárias para promover mudanças nos padrões de comportamento socioculturais das mulheres e dos homens, tendo em vista a erradicação de comportamentos que fomentem a ideia de inferioridade das mulheres face aos homens e outras medidas que previnam todas as formas de violência. No que diz respeito à declaração da ação de Pequim, a questão da perspectiva do género deve ser integrada em todas as políticas, numa lógica de mainstreaming, e, portanto, salienta-se também a importância da formação neste contexto, tal como na Agenda 2030, onde um dos seus artigos é especificamente dirigido à violência contra as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas. De salientar que o relatório do Grévio e da análise da equipa retrospectiva dos homicídios em violência doméstica levantaram o véu relativamente a algumas insuficiências do aparelho judicial e das políticas que têm sido, lidado com o fenómeno. Eu gostaria de salientar que a conferência que aqui promovemos no dia 29 de março sobre esta temática, gostaria de salientar algumas uma conclusão que tem a ver com esta matéria e que se refere especificamente ao propósito imediato de qualquer formação não ter de ser a de formatar as crenças e destruírem estereótipos de todos os que intervêm no processo de queixa, investigação, aplicação de medidas de coação, produção de prova e julgamentos de casos de violência doméstica e de género. O propósito tem de ser, esse sim, e saliento, formar todos estes intervenientes para que atuem e julguem segundo a Constituição da República e a lei. Foi de igual modo referido que a formação deve ser encarada, que saliento, em cascata, iniciando-se nas escolas e depois desembocando na formação de envolvidos em investigações e apreciações judiciais, em especial magistrados e organismos da polícia criminal. E penso estarem reunidos todos os requisitos, Sr. Presidente, para o projeto também ser levado à reunião plenária do dia 16. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elza Paes. Vou então colocar o parecer que foi apresentado à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada. Com a aprovação deste parecer, concluímos o pacote mais urgente contemplado na nossa ordem de trabalhos, isto é, todos os projetos que estavam já agendados viram os respectivos pareceres aprovados. São 11h26. E, por isso, eu queria perguntar aos senhores deputados e às senhoras deputadas como pretendem priorizar a contemplação dos restantes pontos de ordem de trabalho, designadamente contemplando a hipótese de, no final do plenário, podermos abordar as especialidades, as apreciações da especialidade que ainda estão pendentes. Portanto, o Sr. Deputado Luís Marques Guedes pediu a palavra.
Sr. Presidente, era precisamente sobre isso. Sr. Presidente, é evidente que eu tenho o máximo respeito por todas as audições que são aprovadas nesta Comissão. Isso está fora de causa, é o funcionamento normal das coisas. Agora, Sr. Presidente, parece-me evidente, nomeadamente nas últimas semanas, que não funciona marcar audições para os dias das reuniões ordinárias, ou seja, fazer simultaneidade nas reuniões ordinárias com parte das audições. O nosso trabalho legislativo nas reuniões ordinárias tem vindo a amontoar-se. O exemplo disso é a agenda de hoje, que o Sr. Presidente Ibem, onde o Sr. Presidente Ibem colocou todas as matérias que têm vindo sucessivamente a amontoar-se em termos do trabalho legislativo, digamos, do trabalho ordinário da Comissão. E, portanto, parece-me evidente que nós devíamos assentar entre nós que as audições devem ser feitas ou às terças-feiras ou depois dos plenários, em sessões extraordinárias depois dos plenários, porque amanhã de quarta...
Peço desculpa por interromper, sim, mas são 11h27. Independentemente da pertinência das observações que está a ser relativamente à forma hercúlea, não é, com que procuramos gerir a agenda de todos, não é, pedia que se circunscrevesse à questão que eu coloquei, que era a de saber se continuamos logo à tarde, no final do plenário, ou se há outros pontos que pretendam priorizar para ser apreciados nos poucos momentos ou nos poucos minutos que nos restam. Faz o favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu ia terminar com uma proposta, chamando a atenção que para a semana temos um problema semelhante, porque há plenário na quarta-feira de manhã, porque é a Semana Santa, é uma semana atípica. Eu vinha sugerir que para a semana a reunião ordinária fosse marcada para terça-feira de manhã, temos plenário terça-feira à tarde, fosse marcada para terça-feira de manhã e não para as 2 da tarde em que está marcada, porque é evidente que entre as 2 e as 3 não vamos conseguir fazer mais uma vez nada. E, portanto, a reunião ordinária tem que ser priorizada. Era só essa a minha proposta, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sequência daquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Luís Marques Guedes, eu creio que poderemos, tinha a seguinte proposta para fazer ao Sr. Presidente e à Comissão. As especialidades ficariam, de facto, para terça-feira, e creio que terá que ser às 10 da manhã, terá que ser da parte da manhã. Porque...
Não, a minha proposta era para, no final do plenário de hoje...
Mas, Sr. Presidente, se me deixar concluir, é desde logo porque, de facto, no final do plenário de hoje, da parte do CDS, não estando cá um deputado, estando em missão parlamentar no estrangeiro, e a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva não podendo, para nós não será possível estar nestas especialidades, e gostaríamos de estar. Portanto, aquilo que eu sugeria, Sr. Presidente, é que pudéssemos, ainda que pedindo o favor ao Sr. Secretário de Estado de aguardar aquilo que eu prevejo que sejam 15 minutos, discutir os dois requerimentos, um do PSD e outro do CDS, e deixar o resto das especialidades para um dia posterior, nomeadamente, como o Sr. Deputado Luís Marques Guedes disse, terça-feira da parte da manhã, em hora designada.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Andréa Neto, faça favor.
Sr. Presidente, é apenas para alertar que o parecer que está agendado para hoje e que eu iria apresentar, também o prazo já se esgotou, portanto, queria alertar para essa situação. Parece-me que deveria apresentá-lo, também não roubarei mais do que 2-3 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Andréa Neto. Seguimos o critério dos pareceres relativos a projetos que estavam agendados e assumimos enquanto Comissão a responsabilidade pela sua não apresentação. Hoje... Quem pediu mais a palavra? Bom, então. Perdão, Sr. Deputado. Não...
Sr. Presidente, há aqui matérias efetivamente muito importantes que precisam da discussão na especialidade, projetos que se têm vindo a arrastar. Nós partilhamos a preocupação aqui manifestada e terça-feira de manhã reservarmos o trabalho da Comissão para esta discussão na especialidade, se conseguirmos despachar todas as especialidades que temos pendentes. Nomeadamente o ponto 4 e o ponto 5 que constam desta ordem de trabalho, já é um trabalho muito, muito profícuo, portanto partilhamos com as restantes bancadas este entendimento, deixar para terça-feira de manhã, mas reservando a terça-feira de manhã apenas para isto, e se conseguirmos fazer isto já estaremos a dar um grande contributo ao trabalho.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda também nos parece que a solução da terça-feira é melhor, até porque se fosse hoje, depois do plenário, também não conseguiríamos estar aqui para matérias que são importantes e, portanto, terça de manhã.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sandra Cunha. Não vamos prosseguir com a apreciação deste ponto que enxertei. Muito obrigado pelas intervenções que fizeram. Vamos então reservar amanhã de terça-feira 16 agora iríamos tratar dos requerimentos do PSD e do CDS, se for possível fazê-lo em 5 a 10 minutos no máximo, para não atrasar excessivamente a... a audição. Portanto, começamos pelo requerimento do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento fala por si e o que ele diz, muito resumidamente, é que a Associação Sindical dos Conservadores dos Registros, que tem sido, ao longo dos tempos, a expressão é minha, mas tem sido o parente pobre, digamos, da primeira Comissão e do Parlamento, porque estes assuntos, de facto, não têm sido debatidos com a profundidade que devem ser. Mas eu digo isto porque, perante a carta que esta Associação Sindical, que é uma carta aberta, enviada à Ministra da Justiça, e que diz que o estado em que se encontram os serviços de registros é de pré-calamidade, é de ruptura, é um estado em que faltam meios humanos, renovação de instalações e de equipamentos e falta de cumprimento de compromissos, o Grupo Parlamentar do PSD, até na sequência de uma iniciativa legislativa que teve já em 2019 e que foi, aliás, aprovada, entende que deve chamar à primeira comissão esta associação sindical. É verdade que nós podíamos, Sr. Presidente e caros colegas, podíamos ter optado por chamar aqui e ouvir aqui a Sra. Ministra da Justiça acerca daquilo que consta desta carta aberta. Mas o que nós já sabemos é que a Sra. Ministra da Justiça viria cá dizer, ou viria cá falar do melhor dos mundos. Nós não queremos que a Associação Sindical cá venha falar do pior dos mundos, mas que venha falar do mundo real. E, portanto, verdadeiramente, entendemos que perante os sinais de alerta que são transmitidos nessa carta aberta, acho que a Primeira Comissão e a Assembleia da República não pode ficar indiferente a isso e queremos, de viva voz, perceber aqui, muito mais do que através de cartas, aquilo que se passa nos serviços de registros e notariado. E, portanto, entendemos que é pertinente ouvir aqui a Associação Sindical subscritora dessa carta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Pergunto, Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, o Grupo Parlamentar do PS não tem nada a opor a vinda da Associação Sindical dos Conservadores dos Registros. Embora estranha a metodologia, trata-se de uma carta aberta, a própria Associação não pediu para ser recebida na Assembleia. Há um conjunto de questões que são levantadas na carta, que estão a ser tratadas pelo Governo e que paulatinamente têm vindo a ser resolvidas. Há outras que não, como é óbvio, que são questões estruturais dos registros há muitos anos, e, portanto, nós não encontramos aqui nenhum facto relevante. Ainda na última reunião constatámos que havia audições a mais, aqui é mais uma, será bem-vinda. O PSD podia ter optado por ouvi-los, em vez de fazer com que a Comissão os ouça, mas não temos nada a opor e, portanto, damos a nossa anuência.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Gameiro. Vou colocar então à votação. Quem vota contra o requerimento do PSD para que seja ouvido a Associação Sindical dos Conservadores de Registros? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos passar ao requerimento do ponto 11. Do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Nuno Magalhães, tem a palavra.
Obrigado, muito obrigado, Sr. Presidente. Serei breve, para procurar respeitar o horário e o apelo do Sr. Presidente. Creio mesmo que este requerimento é objetivo, tem a ver com as informações e as notícias das últimas 48 horas, dos últimos dias, diria, relativamente a notícias sobre eventuais informações erróneas que o Sr. Ministro da Administração Interna terá dado nesta casa e nesta comissão. ao incumprimento alegado e eventual de compromissos públicos e anúncios públicos realizados pelo Governo, nomeadamente em relação àquilo que é a sanção da rede Sirés por incumprimento contratual e aquilo que era a entrada de capital social público nessa mesma rede, e portanto a fiscalização cumpre precisamente a esta Assembleia e a esta Comissão, e eu diria até a razão mais de fundo, e talvez aquela que mais justifique, ou que justifica sobretudo, é a percepção que todos nós temos de que esta rede pode outra vez falhar, e não podemos estar, obviamente, à espera que isso seja, que isso aconteça. Acresce que o Sr. Ministro, publicamente, pelo menos, já demonstrou, e estou a citar o Sr. Ministro, toda a disponibilidade para prestar todos os esclarecimentos considerados necessários, portanto, eu requeria, Sr. Presidente, que pudesse ser aprovado, e sendo aprovado, que pudesse ser requerida a presença urgente do Sr. Ministro da Administração Interna nesta Comissão. E é isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Sr. Deputado António Gameiro, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para sublinhar aquilo que é público e notório, portanto, o Sr. Ministro ainda ontem sublinhou que reafirmava tudo aquilo, o que aqui disse sobre os factos relativos a 2018, e nós não temos nada a opor à vinda do Sr. Ministro, antes pelo contrário, porque ele ontem afirmou que tinha todo o interesse em vir à Assembleia da República esclarecer a situação. Portanto, não há mais nada a dizer sobre isso. Está aprovado por natureza.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Gameiro. Sr. Deputado Duarte Marques, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, sobre este tema é bom recordar que foi nesta comissão que o Sr. Ministro já várias vezes disse, aliás, pela primeira vez disse e repetiu o que tinha dito à comunicação social, que iriam ser aplicadas penalizações à rede Siresp por incumprimento dos contratos, pelo número de horas que falhou o sistema. Nunca foi reposta à verdade sobre essa matéria, porque o Sr. Ministro nunca assumiu, na verdade, um relatório que foi conhecido ontem. Ontem ficámos a saber que um relatório que nunca esteve oculto foi revelado ontem. E, portanto, há aqui alguma contradição, até porque, recordo, foi numa resposta ao grupo parlamentar do PSD sobre este mesmo assunto, que o Sr. Ministro confessou que não iriam ser aplicadas penalidades. E, portanto, tendo em conta que o Sr. Ministro reiteradamente divulgou informação na Assembleia que não correspondia à realidade, o PSD entendeu pedir de imediato os documentos que podem comprovar a realidade do que se passou.
Tendo em conta que eu fiz um apelo.
Termino já, Sr. Presidente.
Foi toda a gente...
Termino já, eu sei que não é agradável, mas termino já, Sr. Presidente. Tendo em conta que o Governo ontem divulgou o relatório que há dois anos estava escondido, o PSD entende que há condições já para ouvir o Sr. Ministro com base no relatório que já está público e que durante dois anos esteve escondido. E, portanto, o PSD dará o seu voto favorável a esta audição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou então colocar à votação o requerimento do CDS-PP no sentido da audição do Sr. Ministro da Administração Interna. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Eu peço desculpa aos nossos colegas da Comissão de Trabalho. Vamos fazer um curto intervalo. Os senhores secretários de Estado já se encontram na Assembleia da República e daqui por 5 minutos iremos retomar os trabalhos.